rádio do teu tempo. Tua Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Nove horas, 28 minutos, 14 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Seguimos com o nosso Temática por aqui, recebendo nesta manhã aqui na nossa programação o patrão do Piquete 35, Giovanni Andrighi. Prazer recebê-lo aqui, Giovanni. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. É uma satisfação para nós do Piquete 35 estarmos novamente aos microfones desta tão prestigiada emissora.
E essa época é uma época muito especial para o Piquete 35, porque se aproxima aí a Semana Farroupilha e aí a movimentação é intensa. Mas começa muito antes com a busca da chama crioula. Como é que foi esse ano, Giovanni?
Pois é, Rudimar. Tudo, vamos dizer assim, tudo transcorreu da melhor forma possível, né? Como você mesmo mencionou, a Semana Farroupilha, para quem está envolvido na condução da chama crioula, como o Piquet 35 há mais de 25 anos, é um dos responsáveis diretos para conduzir a chama crioula pela oitava região tradicionalista. Se começa lá no mês de maio, quando os integrantes do Piquet 35, no caso esse ano, o ex-patrão Will Cunha e coordenador de cavalgadas da oitava região tradicionalista, bem como meu vice-patrão Carlos Roman, fizeram o roteiro para que nós possamos então realizar a condução da chama, uma vez que é um período de frio, chuvas e uma quantidade grande de participantes, de cavaleiros, é necessário que se tenha uma logística pré-determinada, pré-acertada de pouso e etc. E local, porque teve alguns locais que nós tínhamos que alterar em razão das chuvas. Então começa lá em maio, depois vem efetivamente na abertura que é designada e definida pelo MTG. No caso, esse ano foi dia 14 de agosto, a gente foi para lá no dia 13, que foi gerada a chama na cidade de Rio Pardo.
Como é que foi a programação para gerar a chama, que é definido pelo MTG, e a partir dali as centelhas da chama crioula começam a ser distribuídas pelo Estado?
Exatamente, existe um cronograma, Rudimar e ouvintes, que o MTG já divulgou. Inclusive para 2028 a geração da chama será em Lagoa Vermelha.
Opa, já está definido então.
Já está definido, então esse ano de 2026 é na cidade de Rio Pardo. Então toda essa programação de geração da chama fica de responsabilidade do MTG e da região correspondente, no caso lá de Rio Pardo, e bem como o município também.
E a programação lá, ela aconteceu no dia 14 e a partir daí começou então toda aquela cavalgada até chegar aqui na oitava região.
Nós chegamos lá no dia 13, né, uma parte do nosso grupo chegou no dia 13, início da tarde. Tivemos uma surpresa extremamente desagradável.
O que aconteceu, Júlio?
Porque o parque não tinha a mínima condição de acampar, né, um parque sem qualquer cascalhamento, terra pura, com chuva, né? Então, assim, uma desorganização total por parte da região responsável pelo MTG no município. Nós fomos agraciados em razão de que o nosso deputado estadual Ronaldo Santini estava lá e conseguiu com um amigo dele, ex-prefeito, que nos cedeu a chácara dele para que nós pudéssemos ficar acampado, daí tudo ficou muito tranquilo. Na sexta-feira, final da tarde, houve um desfile pelo parque, onde tinha uma grande maioria das pessoas acampadas naquele barral. E no sábado, então, a geração da chama na frente da prefeitura de Rio Pardo e um desfile pela cidade. Nós almoçamos e já após o almoço iniciamos o nosso roteiro da cavalgada com destino a André da Rocha, que foi definido pela oitava região como município que faria a distribuição, então, da centelha para os 16 municípios que compreendem a 8ª região tradicionalista.
Fazendo uma análise do que tu nos conta, Giovanni, como é importante o município que vai fazer, que vai gerar a chama crioula, estar preparado com a sua estrutura, porque recebe muitos cavalarianos.
É, Rudimar, assim, ó, o que sempre eu disse, né? Tu faz um rodeio de 3 dias. Caxias do Sul, por exemplo, teve quase 3 mil cavaleiros. Uma estrutura, mega estrutura, do parque da Festa da Uva, muito tranquilo. Lá em Rio Par tinha 2 mil e alguma coisa cavaleiros, né? Então, assim, ó, eu acho que a maior responsabilidade, além do município, é do MTG quando divulga o calendário de geração da chama. Ele deve primeiro visitar a cidade. Se a cidade não tem estrutura, ele tem que passar
para uma outra
cidade. Lagoa Vermelha, por exemplo, nós estamos extremamente tranquilos, nós, Piquet 35, nós, tradicionalistas, nós, município, porque o nosso parque comporta uma estrutura fantástica. Então, nós não precisamos se preocupar em relação à estrutura, precisamos se preocupar no evento, na geração da chama que a gente pretende fazer na Lagoa Vermelha.
Sim.
Essa é a preocupação. Então, assim, ó, eu acho que o município é importante, mas mais importante de tudo, que é o organizador efetivo, é o MTG visitar as cidades, né? Porque não pode você comportar uma grande quantidade de pessoas, né, sem ter uma estrutura. Além do parque ruim, Rudimar, as pessoas, vários grupos acamparam na rua, na avenida, sendo cedido luz e banheiro das casas que ficavam na frente. Assim, ó, é totalmente inviável. A Cavalgada Chama tem muito grupos de mulheres e crianças que andam a cavalo.
Sim.
Então, isso aí, assim, ó, você tem que ter um
mínimo. Fica muito desconfortável.
Você tem que ter um mínimo de condições, banheiro, chuveiro. E por aí é fora, né?
Sim. E a partir do acendimento da chama começa toda aquela cavalgada. Transcorreu tranquilamente?
Tranquilamente, Giovani. Os locais pré-determinados, uns com maior condições, outros com menor condições, até porque nós estávamos em 41 pessoas fixas e 30 cavaleiros. Então, uhum, nem todos os lugares conseguem ter uma estrutura para tudo isso. Mas, enfim, todos os lugares que foram definidos no cronograma nos atenderam de forma excepcional pelas pessoas, fomos muito bem recepcionados, né? Tivemos novamente constatar, por exemplo, em Colinas, ficamos no ginásio, aonde a enxurrada, a chuvarada há 3 anos atrás, o pessoal mostrou até onde atingiu o ginásio, e casualmente o Everton, nosso colega de piquete, tinha essa foto. Então deu para nós olhar a foto e olhar o ginásio de frente e ver a altura que a água chegou, coisa assim
inacreditável.
Surreal.
Sim.
Surreal. Outra situação surreal, nós passamos na 386, na frente da van. Ali nós puxamos os cavalos, apeamos, devido à questão de segurança, porque é uma BR de extremo movimento, né? Então nós atravessamos toda aquela elevada da 386 na frente da van, puxando nossos cavalos, e deu para ter uma noção que é uma coisa assim
tudo
inacreditável, que a água atingiu quase que o topo do triângulo da van. Você passando a pé ali, você diz assim, ah, não tem como, é impossível a água ter ido ali, mas ela foi.
E chegaram em André da Rocha para distribuição para a 8ª região, agora no final de semana passada.
Sábado, né? dia 22, um evento muito bem organizado pela 8ª região e pelo município. Na noite anterior, nós fomos recepcionados na fazenda do pai do prefeito Felipe. Muito bom, um evento. Tinha 80 pessoas na janta lá. Servimos um churrasco de Lagoa Vermelha. E o pai do prefeito patrocinou mais uma ovelha. Então, assim, foi um evento assim, de interação entre nós da Cavalgada e os tradicionalistas do CTG Tropeiro Lagoense de André da Rocha.
Que coisa boa. E agora, a programação para a chegada da centelha da chama crioula aqui em Lagoa Vermelha.
Bom,
como é que está essa organização, Giovanni?
De nossa parte, está tudo organizado. Nós vamos dia 12 de manhã. Antes disso, só...
Claro.
Assim, nós encerramos a primeira etapa da condução da chama crioula em André da Rocha. Aí os outros municípios da 8ª região conduziram a chama. Ibirayaras, caseiros, Muliterno e
outros. Cada um buscou a sua.
Buscou. E nós, então, agora combinamos, nós vamos buscar a chama, a centelha da chama em caseiros. Então, no dia 12 de setembro de manhã, nós vamos se deslocar até a propriedade do José Souza, mais conhecido na chácara do Zé.
Do Zé Arrepiado.
Do Zé Arrepiado, né? Onde vai estar a centelha lá, da chama crioula. Nós vamos para lá, vamos almoçar lá, jantar lá. E no domingo de manhã, nós conduzimos a centelha da chama crioula até o galpão da prancha, de propriedade do Will Cunha, onde faremos um evento ao meio-dia da família piquetiana e homenagearemos o Tedo, que é o nosso homenageado da Semana Farroupilha do Piquet 35, com um almoço, um churrasco. E à tarde nós se deslocamos para o CTG Alexandre Pato, chegando lá por volta das 16h30, 17 horas, onde passaremos a centelha da chama crioula à guarda do CTG Alexandre Pato e terá um café campeiro. Então, daí, nesse momento, então, encerra a responsabilidade do Piquet 35 na condução da chama crioula do ano de 2026.
Mais uma missão cumprida. E a partir daí começa oficialmente a programação da Semana Farroupilha.
Exatamente. Né? No dia 13, então, é a abertura da Semana Farroupilha em Lagoa Vermelha e segue a programação aí organizada pelo município. Dentre essa programação, nós temos no dia 19, né, o nosso tradicional jantar campeiro do Piquet 35, que são realizados dois jantares por ano unicamente, ou seja, no mês de maio e no mês de setembro, né? Daí eu convido a todos que gostam de apreciar a comida campeira, procurem os integrantes do Piquet 35, que os ingressos já estão à disposição.
E são ingressos limitados. Para quem já foi em um, sabe da qualidade, do potencial desse jantar e vai sempre, né, Giovanni?
É, a qualidade do jantar é uma coisa excepcional, feita pelos integrantes do Piquet.
Uhum.
E outra coisa que é uma marca do Piquet 35, o jantar sai no horário. Está marcado para as 20 horas e 30 minutos, no máximo 20 horas e 40 minutos é servido o jantar, porque o nosso chefe de cozinha, João Cunha, não admite atraso para servir o jantar.
E o jantar vai ser no galpão da comida campeira,
no Parque Galpão de Rodeios. Da comida campeira do CTG Alexandre Pato.
Muito bem. Então, parabéns por todo esse envolvimento, por mais um capítulo importante dentro do tradicionalismo que o Piquet 35 escreve aqui na nossa região, Giovanni.
Obrigado, Rudimar. Obrigado por nós passarmos para a sociedade lagoense, divulgarmos as atividades do Piquet 35, que não é só atividade de lazer, né? Nós temos também as atividades de responsabilidade, e essa da chama é uma de responsabilidade muito grande, porque é o maior símbolo do Rio Grande do Sul de patriotismo, de amor pelo estado do Rio Grande do Sul, é a condução da chama crioula durante os festejos Farroupilha.
Muito bem, está ouvindo essa participação do Giovanni Andrighi, o Giovanni que é patrão do Piquet 35, nos falando sobre a cavalgada da condução da chama crioula até chegar em Lagoa Vermelha, e é claro, 19 de setembro, às 20h30, no galpão da comida campeira do CTG Alexandre Pato, o tradicional jantar do Piquet 35. Vamos para o intervalo, voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.